Pausa para o café.
Olá, neste episódio do Pausa para o Café, a gente vai conversar com o meteorologista Jefferson Vilhena sobre o nosso inverno amazônico. A gente vai saber se tem mudanças significativas registradas ao longo dos últimos anos e como que estão previstas as chuvas para este primeiro semestre de 2022. Jefferson, tudo bem?
Tudo bom, Salvador.
Então, a impressão que a gente está tendo é que parece que as chuvas em 2022 começaram um pouco mais cedo, já houve registro de alagamento em dois municípios aqui do Amapá, e aí a gente queria saber como é que está o comportamento das chuvas neste ano. Está de acordo com o previsto?
Isso, Salgado. Por enquanto, a gente está observando pelas previsões do IEPA que está de acordo com o previsto, né? A gente já estava verificando desde os últimos anos que os nossos períodos chuvosos, os famosos invernos amazônicos, eles iriam realmente começar um pouco mais cedo esses anos. Desde 2019 isso vem acontecendo e a gente vem monitorando esses períodos, né, com relação tanto às chuvas intensas quanto à quantidade de chuvas que fica num período muito extenso. No mês de dezembro a gente já estava registrando chuvas altas. Por enquanto, essas chuvas elas estavam se concentrando na faixa litorânea, hora ou outra elas começam a adentrar mais um pouco sobre os continentes, e aí elas caem sobre as cabeceiras das bacias, causando aquelas enchentes e alagamentos que a gente verifica em alguns municípios.
A gente percebeu que, por algumas semanas, as chuvas estavam se concentrando na região litorânea do estado. Depois de algum tempo, essas chuvas mudam?
Isso, Salgado. Elas não são sempre fixas, né? A região amazônica ela é muito grande, a gente tem uma climatologia bastante variável. Então, ora elas podem entrar no continente, ora mesmo elas podem parar, porque nesse momento as chuvas elas são provenientes da zona de convergência intertropical. E essa zona ela é sazonal, né? Ela fica andando pelo planeta. Então, ano passado, ela foi para o Nordeste durante o período de março e abril, depois retornou causando chuvas aqui. A gente espera que esse ano, por enquanto, ela fique estática sobre o Pará, Amapá e Maranhão, causando chuvas intensas, as chuvas que durante esses meses de fevereiro e março são muito altas, ultrapassando os 400 e 500 milímetros mensais. A gente já está fazendo essa previsão de chuvas intensas por conta da movimentação da zona de convergência intertropical.
De vez em quando, Jefferson, quando a gente vai olhar o boletim da meteorologia que vocês enviam para a gente, quando a gente vai olhar o boletim, Jefferson, a gente percebe que tem algumas regiões do estado com um volume de chuva muito elevado, que passa de 50 milímetros. Já cheguei a ver boletim de mais de 80 milímetros. Isso serve de alerta? Como é que a gente pode caracterizar isso? Principalmente dependendo de onde essas chuvas estão caindo mais intensas.
Exatamente, né? No boletim sempre vai especificado chuvas fracas, chuvas moderadas, chuvas fortes e chuvas intensas. As chuvas fracas elas vão até 8, 10 milímetros, as moderadas vão até 25, 30 milímetros. A partir daí a gente começa a ter uma atenção maior. Então quando vem chuvas fortes, a partir de 30 milímetros, a gente já começa a perceber alguns desastres ocorrendo pelas cidades, com as chuvas sendo acompanhadas tanto de raios quanto de ventos fortes. Quando a gente coloca as chuvas intensas, aí o perigo, então, é muito maior, principalmente quando essas chuvas intensas elas atingem áreas urbanizadas, né? Aqui em Macapá, em Santana, Mazagão e Itaubá, onde a gente tem muita urbanização, e a cidade ela não é preparada para receber toda essa quantidade de chuvas intensas. Então, as chuvas intensas, elas ultrapassam os 50 milímetros. É muito perigoso, porque pode ser uma chuva muito rápida, com esse volume muito intenso, alaga mesmo. Então, se a maré aqui do Rio Amazonas ou de outro rio pelos interiores estiver muito alta, se o rio estiver muito alto, corre o risco de transbordar, como foi o caso lá em Pedra Branca e Serra do Navio, dessa última vez, justamente por conta dessas chuvas que têm um quantitativo muito alto e as cidades não estão preparadas para receber essa quantidade tão grande de chuvas.
Agora, como é que estão as chuvas nas cabeceiras dos rios, Jefferson, nas principais cabeceiras?
Por enquanto, Salgado, a gente teve poucos eventos de chuvas sobre as cabeceiras, né? Os boletins meteorológicos do IEPA, eles informam quando as chuvas estão se concentrando muito sobre as cabeceiras. A gente teve poucos eventos comparado a anos anteriores. E nesse momento a gente espera que essas chuvas ainda não ocorram tanto, né? Enquanto elas não estiverem ocorrendo sobre as cabeceiras, a gente fica tranquilizado e monitorando o nível dos rios. A partir do momento que elas começarem a cair sobre as cabeceiras, aí a gente manda alerta para a Defesa Civil, a Defesa Civil envia os seus brigadistas, os seus bombeiros lá para as cidades que são afetadas para manter um auxílio ou uma ajuda para a população.
Defesa Civil, inclusive, que começou a fazer o monitoramento dos municípios onde mais há registros de alagamentos ou de cheias no período de inverno aqui no Amapá. Agora, Jefferson, tem como a gente fazer uma comparação das primeiras chuvas deste ano com os anos anteriores?
Isso, no caso a gente está um pouquinho acima com relação aos anos anteriores, né? Nos anos anteriores estava chovendo 200, 250, a gente sempre está atingindo chuvas um pouco mais acima, algumas porcentagens, cerca de 15, 20% a mais, e isso daí a gente vai monitorando, porque, como a gente já falou, nosso período chuvoso é de muita chuva. Então, qualquer 5% a mais, 10% a mais, já significa um aumento significativo dessas chuvas. A população está percebendo que, durante muito tempo, ele está ficando nublado, muitos dias amanhecendo nublado, madrugadas com chuvas, dias com chuvas, alagamentos se formam rapidamente nas ruas. Isso aí é um reflexo do quantitativo de chuvas que está maior com relação aos últimos anos.
Essa é uma tendência? A cada ano que passa, o volume de chuvas fica maior?
Não, no caso, a gente tem essas tendências esporádicas, é como se fosse uma onda. Ora, a gente pode estar num período de estiagem, onde essa onda ela vai trazer menos chuvas, ora a gente está no período mais intenso de chuvas, onde ela vai trazer cada vez mais chuvas. Então, se a gente está subindo nessa onda, uma hora ela vai tender a diminuir, que é o caso das chuvas sazonais.
Jefferson, a gente resolveu fazer esse podcast Pausa para o Café sobre o inverno amazônico, porque vem a preocupação. Primeiro, já teve enchentes em Tocantins, no Mato Grosso, teve aquela grande enchente em muitos municípios, dezenas de municípios na Bahia, e agora Petrópolis passa por uma situação dramática. Já são mais de 100 mortos registrados lá na cidade imperial. E aí surge aquela preocupação, meu Deus, será que pode haver tanta chuva aqui para a nossa região e a gente ter que passar por algo como isso? O estado do Amazonas, que normalmente todos os anos as chuvas são mais intensas, alaga a capital do Amazonas, alaga Manaus, alaga várias cidades do interior do Amazonas também. Então, essa preocupação que a gente tem, ela é uma preocupação errada?
Não, uma preocupação correta. Apesar das nossas chuvas serem um pouco diferentes do restante do Brasil, a gente sempre tem essa preocupação, né? Acompanha os alagamentos em outras regiões, mas para cada região é um caso diferenciado. Às vezes a gente recebe alerta aqui de deslizamento de terra, só que a gente não tem áreas montanhosas para ocorrer um deslizamento de terra. Então a gente precisa refinar as informações que estão chegando, né? A questão com relação às fake news que vão chegando, que vão fazendo com que a gente acabe tendo uma ideia um pouco diferenciada do que realmente está acontecendo. A nossa grande preocupação é com as chuvas que caem realmente nas cabeceiras ou com as fortes chuvas que podem cair nos centros urbanos e alagar momentaneamente. No nosso caso aqui, em Macapá e Santana, que estão no Rio Amazonas, é mais difícil ocorrer alagamento por conta do Rio Amazonas, sendo que nesse período agora de mês de março, período do equinócio, as marés é que podem provocar os grandes alagamentos, são chamados as marés decisivas ou as grandes marés, né, grandes águas. Já para os interiores, o que pode causar alagamentos mesmo são fortes chuvas localizadas que caem sobre a cabeceira das bacias. Essa é a nossa grande preocupação.
Agora, Jefferson, a nossa região amazônica ela é tão grande que em alguns estados está chovendo bastante, mas tem estado passando por estiagem, né?
Isso, que nem foi o caso da seca na Amazônia em 2004, no caso, em que no Amazonas teve aquela grande seca, mas o pessoal daqui da Amazônia mais oriental, como Amapá, Pará, não percebeu praticamente nada, enquanto que no Amazonas, no Acre, estava ocorrendo uma seca muito severa. Já em 2015, foi o contrário. A gente estava passando aqui no Amapá por uma seca mais severa, por um período de estiagem severa, enquanto que nos outros estados estavam ocorrendo chuvas normais. Então, isso realmente acontece pela grandiosidade da nossa Amazônia.
Jefferson, muito obrigado pela sua participação com a gente no podcast Pausa para o Café.
Eu que agradeço a participação e sempre que vocês quiserem, podem ligar que a gente vai estar à disposição.
Tá certo. Você pode enviar sugestões de temas para os nossos podcasts pelos telefones 99114-1500 ou o 99114-6676. Tchau, até a próxima.
Pausa para o Café.